Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Georgia Moraes.
O Palavra de Especialista de hoje vai abordar o uso pelas crianças das tecnologias da informação e da comunicação. Uma recente pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que o computador e o celular estão muito presentes nas atividades cotidianas das crianças brasileiras de 5 a 9 anos. Nossa entrevistada é Andréa Jota, psicóloga, pesquisadora da interface ser humano-tecnologia, que compõe a equipe do Núcleo de Pesquisas da Psicologia e Informática da PUC São Paulo. Tudo bom, Andréa?
Tudo bom, Georgiane.
Obrigada por participar do Palavra de Especialista. Eu queria começar com alguns dados dessa pesquisa do Comitê Gestor da Internet, que entrevistou 2.500 crianças de 5 a 9 anos de idade de todo o país, inclusive da área rural, e identificou que mais da metade usa computador, quase um terço usa a internet e 60% usam o celular. Então a gente fica até espantado como a iniciação às novas tecnologias se dá cada vez mais cedo. Aí eu queria saber de você, como pesquisadora da área, quais são as consequências que a gente já percebe no comportamento dessas crianças, como elas são diferentes das crianças de 10, 20 anos atrás.
Então, a princípio, vamos entender assim, a tecnologia ela é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo ser humano para uso do ser humano. Então, ela não faz nada sozinha. O mundo dessas crianças, de certa forma, já contém os dois mundos, tanto o virtual, tecnológico, quanto o mundo presencial das suas relações face a face. Todas as crianças que a gente chama de nascidas, né, já nessa era onde isso já vem acontecendo, onde a banda larga já é uma questão presente na vida delas, elas já tem como hábito e como costume, assim como a televisão, de repente ter junto o computador, o celular e outras coisas nesse sentido. No caso do desenvolvimento, o que a gente entende como saudável? Que essas crianças, tanto da área, das grandes áreas, dos grandes centros urbanos, possam ter também as experiências da vida face a face e das áreas mais rurais também possam ter as experiências mais virtuais, tecnológicas ou inclusivas nesse sentido. Então, o que a gente entende é que isso seja uma ampliação das possibilidades e não uma restrição delas. Ou seja, a partir do momento que você está restringindo algum comportamento, deixando de ensinar para o seu filho alguma coisa referente à vida presencial, de repente ele está comendo na frente do computador, ele está usando mais o celular do que precisava, ou ele está tendo comportamentos deste tipo, ele está deixando de aprender alguma coisa na vida face a face. E isto não é um bom uso da tecnologia. A tecnologia, ela vem para incluir comportamentos, aqueles que você já tinha. Ela não vem para excluir os outros comportamentos que você tinha e simplesmente substituí-los.
Então, Andréa, um dado dessa pesquisa que é interessante sobre os usos que as crianças fazem no computador e na internet. A grande maioria usa para jogar os joguinhos eletrônicos. Os jogos são a atividade mais difundida entre as crianças. 90% das crianças entrevistadas nessa pesquisa usam o computador para jogos. Muitos já se questionou se esses jogos são saudáveis ou não, alguns são inclusive um pouco violentos. O que vocês já perceberam aí no grupo com relação aos jogos?
Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte: as crianças fazem uso porque os pais ou educadores presentes deixam que elas façam uso, tanto de uma coisa quanto de outra, seja o game no game mesmo, seja o game pelo computador, seja o game pelo celular, pelo tablet, por onde for, o acesso lhe é dado pelo adulto presente. A criança sozinha não faz uso de computador nem de tecnologia. Ela tem que ser apresentada a isso, assim como ela tem que ser apresentada a outras brincadeiras e a outros jogos. Aqui no núcleo, basicamente, o que a gente consegue ver em problema com game não é o uso do game, mas é sim o descontrole desse uso. São crianças que só são apresentadas como forma de lazer ao virtual e que, de repente, ao chegar na adolescência, não conhecem outras formas de prazer ou de lazer, só o virtual. E aí ficam, de certa forma, sem um repertório suficiente para sair desse virtual. E os pais só começam a se preocupar, então, quando isso começa a afetar a aula, a escola, a alimentação, o ciclo de amigos e esse tipo de coisa. De novo, como ferramenta, o bom uso ou o mau uso, quem vai fazer é o usuário. Em esse usuário, sendo criança, ele tem que ser educado a usar isso, ou seja, como, o que a pesquisa está te dizendo aí é, crianças de 5 a 9 anos usam a internet única e exclusivamente, ou basicamente, para lazer, porque o game nada mais é do que o lazer. Só que o game, ele é desenvolvido para te manter nele. Ele tem fases, você ganha coisas nele quando você solta as fases. Você solta, às vezes, fases mais para frente. Então, o game, ele é desenvolvido para isso. Quem tem que cuidar da educação também neste lazer, falar, olha, isso existem regras para isso. Quem tem que olhar a faixa etária do para que aquele game foi desenvolvido, é o educador e o pai e a mãe ali presentes. Quer dizer, se não for o pai e a mãe, o educador que estiver ali presente é que tem que olhar para isso e indicar para aquela criança e educar aquela criança a usar, primeiro, num tempo determinado, porque ninguém pode ficar no lazer constantemente, eu não posso ficar o dia inteiro no lazer. E qualquer criança também não pode ficar o dia inteiro no lazer. Mesmo que esse seja o lazer de escolha dela, ou seja, eu prefiro jogar um pouco de joguinho ou ficar no game ao invés de assistir uma novela, tudo bem, isso é a escolha de lazer dela, é o horário de lazer dela e ela opta por ter uma atividade virtual neste horário de lazer. O que não quer dizer que ela possa ficar no horário de lazer na hora de comer, ou na hora de fazer lição, ou na hora de dormir. Então, tem que se seguir os combinados de cada família. Se o combinado e as regras do jogo ali naquela família determinam o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de comer, o horário de fazer lição, tudo isso tem que ser cumprido. E o game tem que ficar, então, para esta hora de lazer, hora de divertimento. Aí ela pode optar por isso.
Você tocou num ponto crucial que foi uma dos aspectos dessa pesquisa que mais me chamou a atenção. Tem um dado aqui sobre o uso da internet, né? 39% usam a internet sozinhos. E dos pais que controlam, 34% controla o tempo que a criança usa a internet, que foi um dos aspectos que você citou que deveria ser controlado. 40% dos pais conversam para orientar a criança sobre o uso da internet. Agora, tem esses 39% aqui que usam a internet sozinho. Isso é preocupante? Os pais deveriam estar mais atentos?
Então, vamos começar pelo seguinte. Internet é mundo público. Por mais que ele esteja dentro da tua casa, por mais que ele esteja dentro do seu quarto e pareça mundo privado, internet é mundo público. Então, se você como característica, não deixa seu filho de 5 a 9 anos sozinho, de repente, na Praça da República em São Paulo, não é de bom tom que você deixe ele sozinho na internet. Qual é a idade boa para deixar o seu filho sozinho na Praça da República, no centro de São Paulo? Aos 15? Então, é a hora que ele vai ser responsável o suficiente para ficar na internet sozinho. É mundo público, igual ao que é a rua. Quer dizer, se você confia nele o suficiente para deixar ele ir a um shopping center sozinho com um grupo de amigos aos 9 anos, então você também pode deixar ele na internet aos 9 anos sozinho. Vai depender do combinado e do quanto essas crianças vão ganhando de autonomia conforme crescem. A autonomia na internet, ela é conjunta à autonomia e à confiança que você tem naquele adolescente também na vida presencial. E funciona igual. Errou, tira. Não tem ainda maturidade suficiente para lidar com aquilo que está lá, né, com aquilo que está fazendo. Se você deixa o seu filho adolescente sair na rua, ele sai, ele bebe. Na hora que ele volta para casa, na próxima festa, você diz para ele, olha, desculpa, mas na última festa você pisou na bola, agora você vai ter que crescer um pouco mais, aprender a ser um pouco mais responsável para poder, de novo, né, eu te dar essa autonomia outra vez. Na internet funciona do mesmo jeito. Ora ou outra, se isso é uma coisa que não devia, olha, desculpa, você perdeu, e agora, quando eu confiar novamente em você, eu posso te deixar sozinho na internet. Essas coisas têm que acompanhar o crescimento, por isso a gente chama de educação. As pessoas têm que ser, hoje em dia, infelizmente a gente escolheu ter filhos nessa época, e aí você tem que educar seu filho no virtual e no presencial. Quer dizer, os mesmos combinados que funcionam para a sua vida presencial acabam também tangenciando a vida virtual e os usos que essas crianças vão fazer. E os bons usos e os usos saudáveis que essas crianças vão fazer no virtual. Você abandonar uma criança sozinha na internet aos 9 anos de idade, a probabilidade dela ter acesso a coisas que ela não entende é quase 80%.
E o que, que seria, dentro dos tipos de controle, né? Ficar ao lado da criança, visitar aquele histórico dos sites que ela acessou, né? Depois que ela já saiu do computador, ou mesmo bloquear os sites que você considera inadequado. Esses foram alguns pontos tocados na pesquisa, mas eu considero ainda um percentual pequeno, né? Perto dos 39% que não tem acompanhamento nenhum. Desses métodos aí, o que, que você avaliaria nessa faixa, né, de 5 a 9 anos, que é criança mesmo, o que, que seria melhor?
Eu diria assim, primeiro, se o computador é de uso comum, cuidado com os usos adultos nos computadores que são de uso comum da casa. Os adultos normalmente infectam seus computadores com muita frequência, porque são adultos. Só que se esse computador é de uso comum e você está falando de uma criança de 5 a 9 anos, o que vai acontecer? Ela vai digitar ali www. E automaticamente já vai aparecer o seu uso para ela. O seu uso adulto vai aparecer para aquela criança. E de repente, por uma curiosidade, ela pode clicar em cima daquilo e acessar sites e acessar lugares onde ela não deveria estar entrando sozinha. Caso isso aconteça, ela tem que ter liberdade para poder falar para você, olha, acessei isso e agora me explica. Então, o diálogo ali presente e o controle através desse diálogo é o que costuma funcionar melhor. Porque essa criança vai crescer, vai virar um adolescente, e se você não de certa forma, não acompanhou, né, dessa forma, na forma do diálogo aberto, na forma das explicações sensatas e coerentes ali, quando ela chegar na adolescência, ela não vai acessar da sua casa, porque ela sabe que os controles estão ali, mas ela vai acessar da lan house, da casa do amiguinho, do aparelho celular de um amiguinho, em alguma outra situação. Então, o controle do virtual, se ele puder vir de uma forma como educação, prevenção e consciência daquela própria criança, melhor ainda. Melhor do que você pôr, né, os de certa forma, os controles ali dentro daquela máquina e, de repente, essa criança vai mudar de máquina ou a tecnologia muda com muita frequência. Se ela estiver dentro dela, tanto vai fazer. Se ela estiver no celular, na máquina, no computador ou no seu ou no dela, ela simplesmente não vai acessar por consciência e não porque aquele computador é proibido determinadas coisas.
Ok, Andréia. Nós estamos falando com Andréia Jota, psicóloga, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Psicologia Informática da PUC de São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Palavra de especialista.